Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E Deus tem falado tremendamente com a nossa igreja, irmãos. Então, fique ligado, preste atenção, porque Deus quer falar com vocês nesta noite. Amém? Vamos ler a palavra. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Que o teu próprio Espírito Santo esteja usando o teu servo, Senhor, colocando as palavras que deverão ser faladas. E que cada coração esteja verdadeiramente sensível, aberto e receptivo para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muitas vezes, quando lemos esse trecho, nós imaginamos que são as bem-aventuranças, são versículos isolados, cada um é uma coisa, mas não é, irmão, é um contexto da primeira até a última, são 9 bem-aventuranças. Nós já falamos sobre 3 bem-aventuranças e hoje nós vamos para a quarta. Já falamos sobre bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram e os mansos. E hoje são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurança, irmãos, eu já expliquei, vou falar de novo. Quando você olha o que é bem-aventurado no dicionário, bem-aventurado quer dizer, lá no dicionário Aurélio está o seguinte: feliz e afortunado. Feliz, alegre, contente e com dinheiro no bolso. Não tem jeito de você ser feliz duro. Ser um centavo no bolso. Como é que você vai ser feliz se você não tem um centavo? O seu filho pede um negócio. Pai, compra um picolé. Não tem dinheiro. A mulher pede dinheiro. E ele dá dinheiro para se fazer a unha. Não tem dinheiro. Aí o cobrador passa lá para receber o aluguel. Não tem dinheiro. Acabou a felicidade. Pronto. Isso não é felicidade. Não tem jeito. Mas precisa do dinheiro para ser feliz? Não. Você não precisa do dinheiro para ser feliz. Você precisa obedecer estas bem-aventuranças, que você vai ser feliz e vai ter dinheiro, porque Deus vai prover para você. Amém? Só o dinheiro também não traz felicidade. Por quê? Porque não traz. Dinheiro é preocupação. Se você tiver muito dinheiro, aí você fica com medo do sequestrador, né? Aquela loucura. Quase que 100% aí dos suicídios que acontecem são pessoas com muito dinheiro que acabam ficando desorientados e acabam tirando sua própria vida porque não sabe o que fazer e não encontra a solução. Dinheiro não é a solução é Jesus. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender as bem-aventuranças no contexto. Eu louvo a Deus você que tem frequentado os cultos com fidelidade e tem ouvido a cada uma delas. Nós falamos sobre bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram e bem-aventurados mansos. Nessas 3 primeiras bem-aventuranças que nós já pregamos e não vamos repetir, mesmo porque não temos tempo, nós falamos sobre bem-aventurados são aqueles que se vê necessitado, dependente, a necessidade de verdadeiramente ser sensível, de se esvaziar de todo o seu ego e todas as coisas que muitas vezes ocupam espaço no nosso coração, que nós não precisamos dela. Precisamos tirar tudo. E quando você esvazia tudo por completo, o que acontece? Precisa preencher com alguma coisa. Quando o seu estômago fica vazio, qual é a reação? Você começa a sentir fome. Quando você tira toda, toda a, nós falamos aqui, né? A pessoa, para ser manso, tem que tirar todo o espírito de ansiedade, de teimosia, de rebeldia, de ira, né? A pessoa, para ser sensível à presença de Deus, tem que tirar tudo aquilo que realmente impede você de sentir a presença de Deus. Toda a casca grossa que invade o coração, muitas vezes, tem que ser arrancada do seu coração para que você possa sentir a presença de Deus. Nós falamos sobre ser humilde na presença do Senhor, tirar todo o espírito crítico, todo o espírito de insubmissão da nossa vida. Temos que limpar, irmãos, fazer a limpeza completa. E as mensagens sobre as limpezas já foram transmitidas aqui, que foram nas três primeiras bem-aventuranças. Falamos também que as bem-aventuranças é o baldrame da nossa fé, é a sustentação, é o alicerce. Jesus, quando começou o seu ministério, o primeiro sermão que ele pregou foi esse aqui, e ele começou logo falando sobre as bem-aventuranças. Se você não consegue ler este início do sermão, que são as bem-aventuranças, entender e colocar em prática, você não pode dar continuidade. Você tem que ficar aqui até você entender e colocar em prática. Porque quando você começa a colocar em prática esta primeira lição que Jesus deixou, você já começa a ver um resultado maravilhoso na sua vida. Tem pessoas que às vezes frequentam a igreja há 30, 40 anos e não vê diferença, não nota. Não consegue a libertação, continuam com os mesmos hábitos, continuam com as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas crises, não vê, como é que fala, não consegue ver progresso na vida espiritual, não consegue ver crescimento, sabe por quê? Porque mistura tudo, faz uma salada, não absorve nada e não consegue colocar nada em prática. Então você tem que começar pelo beabá do evangelho, que são as bem-aventuranças. Já ministramos sobre as três primeiras, que são bem-aventuranças de limpeza, de deixar vazio. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Salmos 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O que disse Jesus aos sedentos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, a tua alma tem que ter sede de Deus. A gente vê em filmes de guerra, né? E às vezes até mesmo em reportagens, quando as pessoas entram nesses campos de batalha terrível, que não tem a mínima condição de alimentação, come essas larvas no meio do mato. E na hora da sede mesmo, eles acham uma pocinha lá, tudo sujo de barro, eles não sabem nem o que é aquilo, se é água ou se não é. Mas imediatamente eles correm lá e, para tentar umedecer a sua boca, porque eles ficam sedentos. Irmãos, a tua alma tem que ter sede de Deus. Quando você verdadeiramente vem para Jesus e pede perdão para os seus pecados, e limpa e tira tudo aquilo que realmente impedia você de estar na presença de Deus ou de sentir a presença de Deus, automaticamente, isso aí não é necessário, irmãos, você ter um abridor de apetite espiritual, não precisa. É automático, a fome é automática. Quando a pessoa não tem fome, é porque tem alguma anormalidade no seu físico, é verdade ou não? Quando a pessoa tem alguma normalidade. Às vezes a gente vê pessoas de idade que estão com problema no estômago, na garganta, não sei, e aí não sente fome, não come, porque já atrofiou, já secou, não é, é tristeza. Não é assim? Mas quando você está sadio, irmãos, e você permite que Jesus limpa o teu coração e arranca todo o mal que estava realmente atrapalhando a tua vida, agora é natural que você sinta fome e sede. Isso é uma coisa absolutamente normal do ser humano. O nenezinho, quando acaba de nascer, ninguém precisa falar para ele: esta é tua mãe e é aqui que você vai mamar. Ele vai direto no lugar certo, é verdade ou não? E ali ele pega com uma força, irmãos. Ele pega com uma força, que tem muitas mulheres que às vezes até racha o seio na hora que está amamentando. E o nenezinho não quer nem saber. E não adianta falar para ele: vai devagarinho aí que está rachado. Eu falo isso porque eu criei três filhas e a minha esposa teve essa dificuldade. Não adianta falar, mama devagarzinho. Né? Ele vai devagarzinho? Quê? Mas pega com uma vontade. E tem uma força. Por quê? Porque está faminto do leite materno. Ele acabou de ter vida. Ele está vindo para uma nova vida. E agora ele tem uma sede. Ele tem uma fome daquilo que vai dar sustentação para o seu corpinho. Irmãos, quando a gente vem para Jesus, nós temos que ter a mesma fome. Se você não tem fome, se você não tem sede, eu lamento, às vezes tem alguma coisa errada com você. Entra na UTI de um hospital. De vez em quando as pessoas estão me chamando para entrar na UTI. E eu vou lá orar sempre que me chamam, nunca digo não. E eu vejo que aquelas pessoas não se alimentam. Por quê? Estão completamente em estado de inércia, não podem fazer nada. Muitas vezes a alimentação é entrada por uma sonda aqui no nariz e fica lá pendurado e vai lá direto porque está naquela situação. Está se alimentando? Está. Mas goza a vida? Não. Tem a oportunidade de sair para uma carreata maravilhosa como nós hoje, de se divertir, de pular, de ir para um lazer ou de qualquer atividade, de namorar, de ir trabalhar e de usufruir das bênçãos que Deus colocou aqui, jogar um futebol, ou passear no parque, ou ir no circo, pode? Não. Tá lá. Tem muitas pessoas que são cristãs que estão vivendo esse mesmo tipo de vida. Falar, minha vida é sem graça. Não vejo graça na minha vida. Não consigo nada. É uma chatice. Eu não saio desse meu mundinho. A minha vida é só essa. Não consigo ir para frente. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida de bem-aventurado. Felicidade completa, total, corpo, alma, espírito, irmãos. Deus quer que você seja feliz fisicamente. Deus quer que você tenha o melhor carro, a melhor casa. Sabia disso? Deus quer que você tenha o melhor emprego, a melhor posição na firma que você trabalha, porque você é príncipe, você é filho de Deus. Deus quer que você tenha um salário digno. Deus não quer que você mendigue o pão, não. Irmão, não conforme pessoas que vivem na igreja há 50 anos, necessitando da cesta básica. Eu vou dizer por quê agora. Sabe por que tem pessoas que ficam, às vezes, mais de anos e anos? E quando chega o primeiro domingo do mês, que sabe que é dia de arrecadar alimento, já vem chegando, né? Opa, como é que foi lá? Já estica os olhão lá no baú da bênção, né? Deixa eu ver se tá bom o negócio. Sabe por quê? Porque muitas vezes não é fiel. Mas eu não tenho condição de ser fiel. Ah, se você der o dízimo daquilo que você ganha, da sua cesta básica, Deus vai te abençoar. Mas tudo que eu ganho é a cesta básica, deu o dízimo da cesta básica. Deu dízimo, Deus te abençoa. Irmãos, de fome você não morre, não. Deus deixa você viver. Ele quer provar muitas vezes. Deus tem o melhor para nós. Ele quer o melhor fisicamente. Ele quer o melhor emocionalmente. Ele quer o seu filho equilibrado. E Deus, isso está incluído na bem-aventurança. Deus quer fazer de você uma pessoa realizada emocionalmente, não desequilibrado. A gente vê muitas pessoas desequilibradas hoje em dia. Qualquer coisa da baixaria. Como é que fala? Derruba o barraco, é isso? Arma o barraco, já faz um banzé. Oh! Roda baiana, né? Chama a atenção todo mundo. É normal ver isso aí. Um desequilíbrio total. Com palavras agressivas, torpes. Irmãos, a boca do crente não pode falar a palavra torpe, não. Não pode. Ah, mas na hora que eu fico nervoso eu falo. Então você precisa converter. Precisa converter. Porque a Bíblia fala que a boca fala o quê? Do que o coração seu está cheio. Se estiver cheio de palavra de Deus, na hora que você ficar nervoso, você vai mencionar um versículo da palavra de Deus. É o seu coração tem que estar cheio daquilo que você quer falar. Irmãos, Deus quer fazer de você uma pessoa feliz emocionalmente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa certa. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz espiritualmente. Os dons espirituais, nós estamos estudando aqui às terças-feiras, sobre os dons espirituais. Não é para alguns, é para todos, é para você. Todos os dons. qual você tem exercitado na tua vida. Os frutos do Espírito é uma coisa automática que produz daquele que tem o Espírito Santo. Porque ninguém precisa falar para o fruto, para a laranjeira produzir laranja, nem para o abacateiro produzir abacate. É uma coisa automática, natural. Assim como é uma coisa natural, nós temos fome e sede. O fruto do Espírito, ele tem que fluir naturalmente. Temperança, domínio próprio, mansidão. Naturalmente. Não precisa falar, né? Senhor, dá-me domínio próprio. Não, não ora assim não. Fala, Senhor, eu arrependo dos meus pecados e te aceito como único e suficiente Salvador. Essa é a oração que você tem que fazer. Quando você não tem domínio próprio, você precisa aceitar Jesus. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, a Bíblia fala que seu coração é o quê? Templo do quê? Do Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus plantado dentro da sua vida, você vai produzir o fruto do Espírito. E os dons é um presente que ele deu para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E você tem direito, basta que você busque. A gente faz reunião de oração. Como seria bom se tivesse esse tanto de gente na oração, né? Seria maravilhoso. Irmãos, a gente ia ver língua de fogo na cabeça de cada um aqui. A gente faz, fizemos a reunião. A semana inteira estivemos orando pelo aniversário da igreja. O número reduzido, irmãos. Vou falar baixinho. Mas Deus está ouvindo do mesmo jeito, né? Ele sabe quem veio e quem não veio. Deus quer que você seja bem-aventurado. Muitas vezes nós não somos bem-aventurados, irmãos. Não culpa Deus, não. Não culpa a sociedade. Não culpa o governo, não. Não culpa o governo. O governo não tem culpa, não. Porque a receita está aqui, ó. O plano da bem-aventurança não foi estabelecido pela Câmara dos Vereadores, deputado, senador, sei lá. Foi estabelecido pelo próprio Deus que te criou, porque ele sabe o que você precisa para ser feliz por completo. E ele deixou estabelecido aqui. Agora basta saber se você está entendendo as mensagens para colocar isso em prática. Quando a Bíblia fala que nós temos que ter fome e sede de justiça, irmãos, não está dizendo para sermos justiceiros. Não é simplesmente a justiça que nós fazemos no horizontal, mas também é a justiça no vertical, o que é mais importante. Vou dar só um exemplozinho de justiça aqui para a gente entender. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, está escrito lá. Se você é injusto, você é um pecador. Pecado entra no céu? Por isso que nós temos que ter fome e sede de justiça. Eu sempre dou esse exemplo aqui, vou falar mais uma vez para ver se aprende. Você acha que é justo a sua mãe fazer o almoço com tanto carinho, aquela variedade de mistura, que não é fácil fazer almoço? Eu faço de vez em quando em casa, mas não é fácil não fazer o almoço, matar a galinha, destrinchar a galinha, despenar e fazer aquele almoço maravilhoso. E aí todos vão lá ao redor da mesa e comem e se deliciam. E você acha que é justo só a mamãe voltar para a cozinha para tirar a mesa, lavar, secar e guardar? É justo ou não é justo? Se não é justo, é uma injustiça. Se é injustiça, é pecado. E se é pecado, talvez você está pecando, não está nem sabendo. Sabia? Temos que valorizar mais as pequenas coisas, irmãos. No lado horizontal. No lado vertical. Você acha que é justo? Deus prepara uma bênção para você muito grande. Deus prepara algo sobrenatural para você e marca na agenda lá no livro dos céus. Terça-feira, reunião de oração. Eu vou preparar este milagre e esta cura, já está marcado aqui na agenda dos céus, para o meu irmãozinho tal, seu nome, da Igreja Voz da Verdade de Mogi Mirim, porque eu amo muito eles. Eles fizeram uma carreata bonita, então vou dar cura para ele lá terça-feira. Aí ele toca no teu coração, aí você vem na igreja no domingo e você sente um desejo divino na terça-feira. Você fala assim, puxa, eu tenho sido tão falho nas orações. Terça-feira, se Deus quiser, eu vou. Você sente aquele, o coração arder. Deus tocou, você sentiu. Agora, chega terça-feira. Chega na terça-feira, chove. Aí vem a provação, quero ver se ele vem mesmo. Ah, choveu. Então acho que eu não vou não. Aí você não vem. E Deus veio e ficou te esperando. Você acha justo marcar um encontro com alguém e a pessoa ir e você não ir? Às vezes por um motivo tão fútil. É chato, não é? Deus muitas vezes marca encontro conosco e a gente fura com Deus de bobeira. Esse tipo de injustiça, irmãos, que a Bíblia fala, para nós termos fome e sede. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala, lá em Miqueias diz assim: com certeza me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerro de um ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e de 10 mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele declarou: ó homem, que é, o que é bom que o Senhor teu Deus pede de ti? Irmãos, Deus não quer que você dê a sua vida para ser queimada. Deus não quer as suas propriedades. Deus não quer que você traga aqui 1000 ovelhas para ser sacrificada. O que o Senhor pede de ti é simplesmente que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante com o seu Deus. É isso que Deus quer, que você seja justo, irmãos. O nosso mundo está no maligno. E hoje em dia, tem pessoas que acham desculpa para inveja santa, para mentira santa, para um ciúmes necessário. Então pega todas as obras da carne e acrescenta um adjetivo lá para poder se esconder. Irmãos, obra da carne é obra da carne, fruto do Espírito é fruto do Espírito. Pronto. Tem conversa. Eu tinha um amigo que ele tinha uma loja em Campinas quando trabalhava lá, e ele falava assim: se eu não mentir, eu não vendo. Eu falei: então eu preferiria não mentir, porque talvez você mente, vende e compromete a tua salvação. Porque a Bíblia fala que não tem mentira que não venha do inferno, e todo que mente é filho do diabo. Está escrito na Bíblia ou está? Por isso, irmãos, nós vivemos num mundo pecaminoso, num mundo difícil de ser justo. Não é fácil ser reto, ser íntegro hoje em dia, irmãos. Às vezes isso nos custa. Nos custa. Não é fácil. Mas Deus olhou uma vez quando ele foi destruir o mundo e não achou nem o justo sequer, mas ele olhou um homem que andava, era reto e íntegro e praticava a justiça. E o nome dele era Noé. Não precisa se basear pelos outros. Ah, todo mundo faz, eu também vou fazer. Não. Jesus faz. Jesus faria. Se Jesus estivesse vivendo hoje nos nossos dias aqui, encarnado como na época, 2000 anos atrás, em pessoa física, será que ele faria? O nosso exemplo, irmãos, não são homens. Homens são falhos. Homens decepcionam. Os melhores amigos traem, porque o seu inimigo, quando faz alguma sacanagem, você não está traindo, ele é inimigo. Os melhores amigos traem, sabia disso? Os melhores amigos traem. Cuidado com os melhores amigos. O melhor amigo tem que ser Jesus Cristo, porque esse é fiel e esse não trai. Mas Noé era uma pessoa que não olhava para ninguém, ele olhava para Deus. E quando Deus pediu uma coisa louca para ele, ele foi lá e fez. Jó diz a Bíblia que era um homem reto e íntegro. João, a Bíblia diz que ele foi um homem justo. Não é impossível você ser justo. Não é impossível. Deus não ia pedir uma coisa impossível de você fazer. Agora pergunto eu: você tem sido justo? Será que você tem sido justo com sua família? Será que você tem sido justo com a sua esposa? O jeito que você trata ela, você acha que é bacana? Você tem sido justo com a sua esposa? Será que você tem sido justo com seu marido? Será que você tem sido justo com seus filhos? O que você faz para eles? É para pensar, irmãos. Será que você tem sido justo para com seus pais? Será que você não está folgando muito com seus pais, não? Tá certo, o pai tem obrigação de sustentar, claro que tem. E nem é justo também o filho trabalhar e dar todo o dinheiro para o pai. Porque a obrigação de sustentar a família é do pai. Ele pode ajudar, claro. O pai está precisando de uma ajuda, ele pode dar uma ajuda. mas sustentar o pai só na velhice. Aí na velhice tem que sustentar. A Bíblia fala que na velhice o filho tem que sustentar. Quando ficar velhinho, justiça é o filho cuidar do pai na velhice e o pai cuidar do filho na mocidade. Isso é justiça. Às vezes nós vemos o conceito do mundo natural, mas nós não temos que olhar para o conceito do mundo. Será que você tem sido justo para com Deus? Quantas coisas Deus tem feito para você? Põe a mão na consciência. Qual tem sido o teu procedimento diante de Deus? Que tudo que Deus pede de você não é sacrifício, não são riachos de azeite, não são holocausto de milhares de ovelhas, não são isso. Deus não quer isso. O que Deus quer de você é só que você pratique a justiça. Será que você tem sido justo para com Deus? Deus tem feito o que para você? Para e começa a pensar e analisa lá. O que tem você feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Ah, é muito difícil seguir a Bíblia. Oh, ninguém falou que é fácil. Ninguém falou. Jesus mesmo falou que o caminho é estreito e apertado. Entendeu? Muitos procurarão passar pela porta do céu, que é Jesus, poucos conseguirão. Entendeu? Mas também não falou que ninguém é obrigado, não. Você vai se você quiser. Ele toca no teu coração, te convence do pecado e mostra a realidade para você. A partir daquele momento está nas tuas mãos. É que nem educação de filhos. Tem pai que segura a filha, não deixa sair, não deixa brincar com o menino, segura, 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 segura. Na primeira escapada faz bobagem. Não é assim, não é assim. Você tem que ensinar. Chama, senta lá na sala, gasta mais tempo com o filho do que com a televisão, do que com o futebol, com o jornal, com a sua literatura. Gasta mais tempo com seu filho e mostra tudo, tudo, tudo. Entendeu? Entendeu. Agora vai na bênção, filho. Vai na bênção. Você está sabendo. Se você agir de determinada maneira, você vai ter um tipo de consequência. Se você agir de outra forma, você vai ter outro tipo de consequência. Você está consciente? Tô. Então agora eu tô tranquilo, pode ir. Posso sair? Pode. Pode onde você quiser. Se você ensinar direitinho, jamais ela vai falar assim: posso ir pra balada? Não vai pedir. Não vai, se você ensinar direitinho. Eu posso experimentar uma droguinha? Ele não, jamais vai pedir isso aí. Eu posso experimentar uma cervejinha? Jamais ele vai pedir isso aí, se você ensinar direitinho. Eu posso experimentar um cigarrinho? Jamais ele vai pedir isso aí, por se você ensinar direitinho. E eu digo mais, hein? O ensinamento tem mais peso com as nossas atitudes do que com nossas palavras. As nossas atitudes falam mais alto. Você jamais vai poder exigir que seu filho não seja um alcoólatra se você faz questão de tomar um aperitivo todo dia na hora do almoço. Não se surpreenda se amanhã ou depois seu filho chegar completamente embriagado em casa, carregado pelos amigos. Porque foi o que você ensinou, se você ainda tem aquelas garrafas dentro da sua casa de álcool. Jogue fora, isso não é de Deus. Não está no contexto, mas Deus mandou falar e eu falo, pronto. Graças a Deus. Irmãos, a fome e sede de justiça vai fazer de você uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa santa diante de Deus. Está na hora de nós despertarmos o nosso apetite espiritual, irmãos. Vamos realmente ter fome e ter sede das coisas de Deus. Nós temos fome e sede para tantas coisas. Para tantas coisas. Além das físicas, que são o mantimento quando você fica com fome. Quando você fica com fome mesmo, você come pão, mortadela, qualquer coisa que tá bom. Quando tá com aquela fome tremenda, né? É bom, quando tá com a barriga cheia, aí você já fica mais enjoado um pouquinho, né? Barriga cheia, aí você fala, ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Quando você tá com muita fome, você não separa a gordurinha do bife, você vai com tudo. Depois que vai ficando com a barriga cheia, aí você vai separando a gordurinha do bife, aí você tira o pedacinho de cebola que estava dentro do arroz, aí você tira o pedacinho do cheiro verde, é porque a barriga está ficando cheia. Porque quando você está com fome, você pega aquilo lá e vai jogando tudo na boca. Irmãos, está na hora desta igreja, Voz da Verdade de Mujimirim, despertar um desejo imenso de justiça de Deus para as nossas vidas. Temos que ter sede de Deus. O salmista falou: a minha alma anseia por ti, tem sede de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Eu não consigo ser nada se eu não tiver me saciado de ti, dos teus ensinamentos, da tua santidade, da tua direção. Quer que eu fale uma coisa? Sabe por quê? Nas igrejas existe muita gente imatura, que não tem maturidade espiritual. Aí não vem mais na igreja, não falou Pai do Senhor para mim. Misericórdia, irmãos. Eu não sei o que acontece. Eu não gosto do som da igreja, está muito alto. Eu não gosto do jeito que os levitas vestem. Sabe por que existe tanta imaturidade? Sabe por quê? Porque a gente não está espiritualmente enxergando direito, a gente não está ouvindo direito, a gente não está conseguindo se entrosar direito. Nós estamos fracos, anêmicos, e o fraco anêmico, ele fica assim, ele não enxerga direito, ele não sente direito, ele não tem percepção, ele não tem reflexo. Está na hora, irmãos, de nós termos uma saúde espiritual perfeita, sadia, enxergar bem espiritualmente, ouvir bem a voz de Deus, ter um reflexo quando Deus manda uma bênção, ou seja, glória a Deus. Está na hora de nós termos uma vida sadia. Para isso você precisa se alimentar, você precisa sentir fome e sede da justiça de Deus. Fome e sede, irmãos. A pessoa, quando está com fome, fica desesperada. Deixa o seu cachorro lá em casa com uma semana sem comer. Aí depois você pega um pedacinho de carne e vai passear no quintal pendurado aqui e fala: Vai pra lá. Não quero você aqui. Aí você fica com um pedacinho de carne. Ele vai? E se você der um chute nele, ele vai? Não vai, irmãos. Eu tenho um cachorro lá. De vez em quando a gente viaja. Eu sempre deixo comida para ele. A gente vai para o acampamento, eu encho os baldes de água, os baldes, deixo tudo cheio de ração lá para ele comer direitinho. Eu oriento, falo: olha, é um pouquinho por dia, viu, príncipe? Mas no primeiro dia ela já vira o balde d'água, ela já vira a ração, molha, mofa. Quando eu chego do acampamento, está aquela fusarca. E ela está morrendo de fome, porque ela mesmo estragou toda a comida dela. Temos que ter sabedoria até para comer, irmãos. Não adianta você sair de uma mensagem dessa, chegar em casa e querer ler a Bíblia inteira. Calma, é um pouquinho por dia. Vai se alimentando, vai aproveitando direito, vai colocando em prática cada bem-aventurança que nós estamos falando. Aí ela chega com fome. Aí a hora que eu vou colocar a ração lá, é duas medidas. Eu ponho a primeira, ela já põe a cabeça lá, não espera. Tem que falar: sai, deixa eu colocar mais um pouquinho. Eu coloquei só um pouquinho, eu vou colocar mais. Não entende, tá lá com a cabeçona. Sedenta, com fome. Pega a ração, engole inteiro. Às vezes engole tanta ração inteira que sai pro meio do quintal e vomita a ração lá, porque nem mastigou a ração, aquele negócio tudo durinho, aquele negócio de ração de cachorro, né? Come de qualquer jeito. Irmãos, nós temos que estar sedentos da palavra de Deus. Nós temos que estar sedentos de Deus. O quanto você busca Deus? Qual é a proporção da tua fome, da tua sede, das coisas de Deus? Diga aí. Qual o ânimo teu quando você vai ouvir um CD, de colocar um CD evangélico ou colocar um... Qual é a tua sede? Você levanta cedo, atrasado, tudo bem, todo mundo tem o direito de atrasar, não tem problema. Você vai trabalhar no serviço, aquela zoeira, você sabe como é que é lá, né? Só pela misericórdia de Deus, é verdade ou não, irmão? O trabalho é fogo, aprovação boa, né? Aí você chega em casa cansado, você vai lá, toma um banho. Qual a tua sede das coisas de Deus? Você passa bem uma semana sem ler a Bíblia? Tem alguma coisa errada, então. Você passa bem uma semana sem orar? Sem falar com Deus? Tem gente que não ora para comer, irmãos. Eu não acredito. Não acredito. Eu vou na casa das pessoas, eu fico na minha. Eu vou jantar. Agora eu vou falar, você vai orar, eu sei, né? Mas, né? Aí eu vou na casa das pessoas, eu faço o prato, tal, eu fico na minha. Se a pessoa falar, vamos orar, eu falo. Se ela começar a comer, eu começo também. Eu olho em pensamento, obrigado, Deus purifica, e fico na minha. E eu como também. E eu fico só olhando, eu falo, pô, o sujeito não ora pra comer, irmão. Não, aí eu nem falo nada, fico quietinho, fico na minha e tal, né? Só pra... Agora você vai orar quando eu for lá, né? É pra orar sempre. É pra orar sempre. Tem gente que não ora pra comer, irmãos. Deus dá comida pra você, você não fala obrigado, Jesus. Misericórdia! Qual tem sido a tua fome? das coisas de Deus. Qual tem sido? Diga para mim. Qual tem sido? Você tem sido sedento das coisas de Deus? Dos trabalhos da igreja? Escola Bíblica Dominical, irmãos, é crescimento. A Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras. E é na escola que você aprende. E é na escola bíblica. É na escola bíblica que você aprende a Bíblia Sagrada. Ah, mas na mensagem eu aprendo também. Não, nos cultos você aprende também, claro. A mensagem está aí e tal. Mas na mensagem você não tem a liberdade de falar: estou com uma dúvida, queria tirar uma dúvida, eu sempre pensei assim, agora a Bíblia diz assim, como é que poderíamos fazer para equalizar, tem que deixar, não tenho. Na escola bíblica você tem a liberdade. E outra, na escola bíblica você tem uma classe na faixa etária tua para que você participe. Se você é criança, você vai ficar com as crianças. Se você é adolescente, vai ficar com as adolescentes. Se você é jovem, vai ficar com os jovens. E se você é um jovem mais maduro, você vai ficar com os jovens mais maduros, para nos ver os mais adultos, experimentados. Amém? Então, na escola bíblica é maravilhosa. Qual tem sido a sua sede? Ah, eu não vou na escola, não. Ah, eu já vou no culto, tá bom demais. Chega na hora de Deus abençoar, Deus fala a mesma coisa para você. Deus fala a mesma coisa para você. Então, irmãos, veja bem. Qual o fruto da obediência quando você verdadeiramente tem fome e sede de justiça? Primeiro, real satisfação. Porque quando você se satisfaz, você come, você se satisfaz. Real satisfação. Porque tem muitas pessoas que pensam estar satisfeitas, mas não estão. Segundo, gozo verdadeiro, alegria verdadeira. E para completar, maturidade espiritual. Quando você tem fome e sede de justiça, você tem maturidade espiritual. Se você não tem fome, não tem sede de justiça, das coisas de Deus, você, primeiro, tem um vazio, porque falta alguma coisa lá dentro. Um vazio espiritual. E a gente vê muitas pessoas vazias. É muito comum nos casais de namorados, aqui na igreja tem muitos jovens, né? 80% dos nossos membros são jovens, então eu gosto sempre de dar o exemplo para os jovens. É muito interessante que às vezes o casalzinho começa a namorar, né? E é atraído pela beleza, porque o rapaz é saradão, cabelão, 3 brincos em cada orelha. E tá todo lá pancudo, pancoso. E chega lá, e aí a menininha pega e fica babando, fala: "Ai, que gatinho" e tal, né? Saradão, bombado, bração e tal, né? E de repente começa a namorar, passa um tempo, já não dá certo. Fala: que aconteceu?" Fala: o cara é tão vazio." Já viu isso, essa expressão? "O cara é tão vazio. O papo do cara é muito chato. É o papo, é o bafo, é o... Não tem nada para oferecer, é só visual. Não tem dinheiro, o nego tá fora. É, só visual, tô fora. Não quero um cara desse aí para ter compromisso, não. Já viram isso ou não? E acontece muitas vezes, vice-versa também. O rapaz se ilude com a moça, né? Toda perua, pintado, olho emendado na orelha e tal. É aquele negócio, e aquele batonzão vermelho, é pintado, aquele não sei o que, 1 quilo de massa corrida na cara, né? E aí ele fica encantado. Porque dizem que a beleza da mulher, como é que alguém falou aqui esses dias, né? A beleza da mulher, uma boa parcela é, ela fica na hora do banho, né? Que lava tudo, então... Então chega aquela beleza, aquela beldade, o rapaz se encanta, fala: "Oh, que linda!" Aí chega lá, não tem nada. Vazio. É verdade ou não? Não tem nada para oferecer. Vai conversar, tá com um papo tão vazio. A coisa mais chata que existe, irmãos, é uma pessoa vazia interiormente. Vou dizer por quê. Às vezes o cara pode ser até feião. Mas se ele tiver um bom papo, tiver um conhecimento, for um cara inteligente, maduro, ele conquista pelo seu interior e não pelo exterior. É verdade ou não é? E às vezes o feio acaba ficando até bonito. A gente acostuma com a feiura da pessoa. A gente acostuma, né? A gente acostuma com a feiura. O cara é feio toda a vida. Um dia eu preguei aqui, eu trouxe meu álbum de casamento para a igreja ver aqui. Passei aqui, todo mundo falou que eu parecia um aidético na fase terminal. Eu tinha 60 quilos com 1,80 de altura, magro. Compramos a camisa número 1 para eu casar, ficou larga aqui. Eu colocava o queixo lá dentro, parecia colarinho de palhaço. O osso aqui soltado. Eu não sei que a minha esposa viu em mim, graças a Deus ela não viu. Se ela tivesse olhado bem, ela não tinha casado comigo, né? Mas, irmãos, a beleza a gente acostuma depois. O que vale é o que está aqui dentro, ó, ó, aqui dentro. Você é um crente de que tipo? De fachada? Que quando alguém vai pedir uma oração, você fala que não ora? Não tem nada para oferecer? Vazio? Irmãos, a pessoa que não tem fome e sede de justiça é uma pessoa vazia, porque não se alimenta das coisas de Deus. Consequentemente, não tem nada para oferecer. Ah, eu não... Ora por mim aqui. Ah, não, peraí, eu vou chamar o pastor. Ué, ora lá, ué, você não é crente? Você não tem o Espírito Santo de Deus? Vai lá e ora. Vai lá e ora. Nós temos 200 membros da igreja hoje, a meta é 1000. Já pensou quando tiver 1000, todo mundo ficar chamando o pastor? Eu vou ter que ficar onipresente. Vai ser difícil. Não é verdade? Então, irmãos, exercita a tua fé. Ora, o que, que tem dentro de você, espiritualmente falando? Nada. Talvez você não tenha sentido fome e sede de justiça. Porque a hora que você sentir fome e sede das coisas de Deus, você vai estar preenchido para oferecer algo para quem que precisa. Segunda coisa, mornidão espiritual. A pessoa que não tem fome e sede de justiça é um crente morno. Não é nem frio e nem quente. E o Apocalipse diz que aquele que não é nem frio nem quente é morno. E esse aí vai ser o quê? Vomitar da boca de Deus. Sabe o que, que o crente morno dá para Deus? Náusea. Enjoo. Você gosta de ter alguma coisa que te dá enjoo? Tem uma coisa que dá enjoo para mim. Jaca. Eu fui comer jaca, irmão. Nordestino gosta de jaca. Come na refeição meia jaca. Eu vou comer jaca, falaram assim, ó, pega esse caroção aqui e põe na boca. Aí eu peguei aquela gosmona branca desse tamanho e pus na boca e comecei, vai pra lá, vai pra cá. E ela vai inchando na boca, ela vai inchando, daqui a pouco... Sabe com aquele negócio, descendo a boca aqui, pegando as bochechas, aquele negócio... Falei, ah, meu Deus! Falei, não dá, não vai, não desce. Porque aquela gosma, aquela meleca branca, irmãos, é terrível, tem quem gosta. Falou que eu não sei comer, talvez eu precise aprender a comer. Mas também não quero aprender a comer isso aí, né? Mas, irmãos, uma coisa que dá náusea é horrível. É horrível. O crente que não tem fome e não tem sede de justiça dá náusea para Deus. É um crente morno. É um crente morno. Não tem nada para oferecer. Você não consegue, as pessoas não conseguem ver um conteúdo em você e nem Deus consegue ver nada em você. Para terminar, o crente que não tem fome, não tem sede de justiça, irmãos, ele, sabe o que acontece? Acontece com ele um retardamento, é um retardado espiritual. É verdade. É uma pessoa que tem uma estagnação, uma paralisia, uma atrofia espiritual. Porque não é normal a pessoa não ter fome, não ter sede. Se você nasceu de novo, você tem que ter fome e ter sede de justiça. E se você não come, o que acontece? Você vai ter uma atrofia, né, espiritual, você vai ter uma paralisia, uma estagnação, e vai fazer de você uma pessoa retardada. Uma criança que não come, ela não cresce. Ela não desenvolve. O cérebro dela não acompanha. A gente vê notícias de crianças subnutridas que não conseguem ir bem na escola, porque não se alimenta bem. Por isso que o governo fez o negócio de dar comida na escola. Hoje tem criança que vai na escola só para comer. Você sabia disso? Tem criança que vai lá só para comer, porque não tem nada para comer em casa. E se não come em casa, não come nada em casa, não come nada na escola, não consegue aprender. Fica 3, 4, 5 anos no primeiro ano, o professor fala, 1 + 1 = 2. Tá bom? Tá. Quanto que é 1 + 1? Não sei. Mesma coisa acontece na igreja. Quem não tem fome, não tem sede de justiça, fica retardado espiritual. Fica atrasado, não consegue aprender. Está 10 anos na igreja. Pastor, não entendi esse versículo. Qual? Porque Deus amou o mundo. Pelo amor de Deus. Como é que não consegue entender isso aí? É o questionário da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Ah, pelo amor. Irmãos, vamos começar a se alimentar. Vamos comer. Quando tem a santa... O Réveillon aqui, que todo mundo traz comida na igreja, que a gente come aqui a ceia da virada do ano, que é pernil, peru, tender, chester, maionese, arroz, perari, pororó, é aquele monte de comida lá, pudim, e frutas, e doces, e sobremesa. Aí todo mundo vem na igreja. As pessoas não vêm à hora da meia-noite. Vai, pastor, anda logo esse negócio. Vamos acabar logo, que nós queremos ir para lá. E aquela ansiedade de poder comer alguma coisa fisicamente. Nós temos que ter a mesma ansiedade de alimentarmos as coisas espirituais, irmãos. É por isso que acontece. A Bíblia fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. O que que é farto? Farto quer dizer saciado, satisfeito, empanturrado. Peguei o dicionário. Empanturrado, está no dicionário. Abundante, copioso, em que abundância em tudo, repleto, cheio. Irmãos, você vai ser uma pessoa que há abundância de tudo, se você tiver fome e sede das coisas de Deus. Mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto. Então aceita Jesus. Nasça de novo. Porque quando você nasce de novo, a fome é automática. Agora, tem crianças, a gente vê reportagem aí lá da Etiópia, esses negócios, que as criancinhas nem têm fome mais, né? Por quê? Porque nunca comeram, nem sabem o que é comer, então acaba nem tendo fome, fica completamente atrofiado mesmo. É isso que acontece com pessoas dentro da igreja. Vem para a igreja, não desenvolve e fica naquela de crente morno e não ora e não quer compromisso e não faz nada e às vezes chega até a pachorra de dizer: ah, não, quer ser só crente de banco, só, não quer ser, né? Retardado espiritual. Não conseguiu. Então, irmãos, vamos permitir que Deus faça um milagre cirúrgico espiritual, uma cirurgia espiritual na nossa vida hoje, e desobstrua os canais que estão entupidos para que nós possamos sentir fome e sede das coisas de Deus, para podermos estar maduros, para podermos verdadeiramente estar abundantes em tudo. Não é em alguma coisa, não, é em tudo, em tudo. Você faz uma análise da sua vida e fala assim: ah, minha vida está mais ou menos. Não é para estar mais ou menos, para começar é para estar boa. Mas o casamento é difícil, pastor. Minha mulher lá, pelo amor de Deus, não. Aquela mulher que eu casei lá, olha, é difícil, só Deus mesmo. Só Deus não, você escolheu ela, agora aguenta. Aguenta ela, ué. Quem mandou? Você escolheu, agora segura. E o meu serviço? Ai, pastor, é difícil o serviço. Ué, mas você pediu para a gente orar para Deus arrumar o serviço, Deus arrumou, agora você fala que é difícil? Tudo, sabe? Não. Irmãos, abundância em tudo, realização completa, bem-aventurado, é feliz integralmente. Corpo, alma, espírito, feliz em tudo. Mas para isso você precisa ter sede e fome de justiça. Começa a comer, irmãos, começa a exercitar. Ai, não estou com muita fome. Quando o seu filho não está com fome, o que você faz? Tem mãe que empurra. Já viu isso ou não? Ó, aviãozinho, você precisa comer, filho. Não é assim? É assim, não é? Você precisa comer, filho. A criança já está com a barriga, está aqui, ó, de comida, né? Mais um pouquinho. Aí faz chantagem. Eu vou dar um brinquedinho, você comer mais um pouquinho. A criança às vezes passa até mal, acaba vomitando depois, né? Mas qual que é a vontade do pai? Que a criança se alimenta bem. Deus quer que você se alimente, irmãos. Talvez você não esteja com muita vontade. Supere isso. Em nome de Jesus, porque o diabo tira o nosso apetite espiritual mesmo. Repreenda ele na sua vida. E comece a comer. Faça um propósito. Eu vou ler e meditar um capítulo da Bíblia. Não é muito, hein? Um capítulo, ó, você lê em questão de 3 a 5 minutos da Bíblia diariamente. E vou orar. Ontem perguntei para 2 casais de namorados na nossa igreja aqui se eles oram juntos. Os dois, a resposta foram negativas. Nós não oramos juntos. Eu falei: então hoje vai ser o primeiro dia e vocês vão começar a orar juntos. Amém? E eles disseram amém. Não vou perguntar aqui. Não vou perguntar se eles oraram ou não, né? Em outra ocasião oportuna perguntarei. Mas você ora com a sua esposa? Você ora com seus filhos? Quantas vezes você pega os seus filhos e coloca na sala para abençoá-los? Como é que você quer a bem-aventurança? Como é que você quer? Ah, não tem vontade. Tem vontade de orar. Ué? Não tem vontade de orar, não tem vontade de comer, você vai ficar desnutrido. Vai ficar, como é que fala? Que eu acabei de ler aqui. Vai ficar com vazio e vai ter uma atrofia espiritual e vai ficar um retardado espiritual. A palavra certa é essa, retardado. Vai ficar atrasado, não vai acompanhar os outros. Você não vai acompanhar aqueles que se alimentam do bem. Pega duas crianças recém-nascidas, e uma você dá tudo, frutas, verduras, legumes, alimenta com leite de cabrita, aquele leite forte, né? De primeira, é uma beleza. E o outro você não dá nada, dá só... Como eu conheço uma pessoa aqui que a mãe dava água com açúcar na mamadeira. A necessidade era grande e mamava água com açúcar. Para um você dá só água com açúcar, para outro você dá todos os legumes e tal. Quem que vai desenvolver mais? Quem que vai ter mais resistência contra enfermidades? Quem se alimenta bem, não é verdade? Quem vai se desenvolver melhor? Os órgãos vão funcionar melhor? Quem se alimenta bem. Você quer ter uma vida sadia espiritualmente? Se alimente bem. Tenha fome e sede de justiça. Tenha fome e sede das coisas de Deus. Essa bem-aventurança na língua, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: feliz são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Tenha fome e sede de fazer a vontade de Deus, que você vai ser um bem-aventurado. Amém, irmãos? Então nós vimos que as primeiras três bem-aventuranças foram bem-aventuranças de limpeza. E agora já começa a entrar ação. E nós vamos continuar. Nós vamos pregar a próxima bem-aventurança, que são bem-aventurados misericordiosos. Agora, irmãos, nós já estamos na aula que nós vamos começar a fazer alguma coisa. Até então era só limpar e esvaziar e deixar preparado. Agora nós já vamos começar a agir. Comece a colocar em prática. Comece a ter fome e sede das coisas de Deus. Comece a ler a Bíblia, orar na sua casa. Comece a ter um testemunho diferenciado dentro do seu lar, com a sua esposa, no seu serviço, no seu trabalho e com seus filhos, com seus pais. Comece a ter fome e sede de justiça e você seguramente será um bem-aventurado. Amém, irmãos? Você entendeu ou não? Se você não entendeu, depois você pode perguntar para mim. Eu vou ficar ali no salão social com meu lanche ali na lanchonete ali. Você pode perguntar que eu explico melhor para você, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar então, para terminar o culto. Aleluia. Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Feche bem fechadinho os seus olhos. Faça uma análise no seu coração. Tem valido a pena todo esse tempo que está na igreja? Seja sincero com você mesmo. Será que tem valido a pena todo esse tempo que você tem frequentado a igreja? Desde que você aceitou Jesus, quanto tempo faz? Tem pessoas que nunca aceitaram Jesus, nunca entregaram sua vida para Jesus, e aí vem com a desculpa que não lembram. Ah, nem sei, faz tanto tempo. Nasci num lar cristão. Não, não vem com conversa, não. O novo nascimento é uma coisa marcante e inesquecível. Tem que ter uma data, sim. Tem que ter um momento que você sentiu algo diferente. Você tem que se lembrar. Se não, você tem que aceitar Jesus. Você tem tido fome e sede das coisas de Deus? De fazer a vontade de Deus? De buscar Deus? Você tem sentido fome e sede de estar na casa do Senhor, nos cultos de oração, nas vigílias de oração, na escola bíblica dominical, em todas as atividades da igreja? Você tem sentido fome e sede de ler a Bíblia, estudar, crescer, amadurecer espiritualmente? Você tem sentido fome e sede de orar, de meditar, dobrar o seu joelho na sua casa e ficar em comunhão com Deus, falando com Ele e ouvindo a voz do Senhor? Se não, talvez por isso que a tua vida não está legal. Talvez por isso que a tua vida não está indo. Está existindo aí uma paralisia, uma estagnação, uma atrofia espiritual. Você está vazio. Você não tem sentido uma real satisfação. Você não tem sentido que você está crescendo. Talvez você até fale: puxa, mas eu até cresci uma época, mas depois eu decresci. Não é que você decresceu, é que você está agora atrofiando. No começo eu lia a Bíblia, eu orava, mas agora eu já não oro mais. Cuidado. Isso aí é um mal que pode ser fatal. Não deixe o inimigo roubar a tua vida. Que haja um despertamento hoje. Clame a Deus: Senhor, eu quero um renovo na minha vida. Eu quero uma nova vida a partir de hoje. Aquele tipo de comportamento que eu tinha, de ser explosivo, palavras torpes, agressivo, sei lá, até de frieza, não sei, eu não quero mais. Aquele tipo de vida que eu tinha de desonestidade, de infidelidade, a vida não era uma vida muito certa. Eu não quero mais. Eu quero buscar uma vida de santidade para minha vida. Eu quero. Se você quer, comece a clamar ao Senhor. Fale, eu quero, Senhor, uma vida de santidade. Eu quero tomar posse das bem-aventuranças. Eu quero ser um bem-aventurado. Eu quero ser feliz por completo. Corpo, alma e espírito, eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero. Mas para ser feliz, eu preciso ser humilde de espírito. Eu preciso ser sensível à presença de Deus. Eu preciso ser manso e pacífico. Mas não só isso, eu preciso ter fome e sede de justiça, que depende agora de uma ação que eu vou tomar nessa noite e vai começar a mudar a minha vida. É isso que você tem que orar com sinceridade diante de Deus. Você quer? Tudo bem, ore e peça a Deus. E nós vamos encerrar o culto e eu gostaria só de interceder por você que necessita dessa experiência, de você estar renovando talvez os seus votos com Deus, se reintegrando. Talvez você até um dia teve uma experiência com Deus, mas hoje você se encontra num estado de coma espiritualmente falando, num estado de inércia, está internado, não consegue nem mais usufruir as maravilhas que Deus tem deixado para nós no mundo, não consegue mais valorizar a beleza de uma flor, não consegue mais ver a beleza do céu, até mesmo dos irmãos em Cristo. E até a igreja, que é o corpo de Cristo, você não consegue ver mais ela como o corpo de Cristo. E você chega a pensar, puxa, a igreja está tão chata, né? Não é que a igreja está chata. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja nunca é chata. É nós que estamos com a nossa visão fraca, atrofiada, porque não temos tido fome e sede do Espírito. Não temos nos alimentado, a gente não vê bem, não ouve bem, e não consegue valorizar ninguém, não temos reflexo, e começamos a ter a nossa vida espiritual atrofiada. E se continuar nesse processo, ela pode até morrer, e você perder a sua salvação. Mas você quer dar uma viravolta na sua vida nessa noite? Eu quero, Senhor. Se a sua resposta é positiva, eu desafio você a sair do teu lugar e ajoelhar no altar do Senhor. Nós vamos orar e vamos encerrar o culto. Eu quero uma virada na minha vida. Eu preciso, Senhor. Estou cansado dessa vida. E eu sinto que a minha vida espiritual está se definhando. Mas eu quero ser um participante das bem-aventuranças nessa terra. Feliz por completo, de corpo, alma e espírito. Se existe alguém, pode sair do seu lugar e venha à frente. E ajoelhe-se diante do altar do Senhor, nós vamos orar. Se tem alguém, pode vir. Em nome de Jesus. Eu quero. Eu não estou conformado com a vida de cristão que eu estou levando. A minha vida tem sido uma vida fraca. Eu reconheço. Se você reconhece, é o seu momento de vir. É você que tome a sua decisão. Ninguém vai decidir por você. Não. É você e Deus. Eu quero uma mudança, uma virada na minha vida. Eu quero. Se você quer, você pode sair e vir em nome de Jesus. Venha, ajoelhe-se diante do altar de Deus. É a sua oportunidade de acertar a sua vida com Deus. Você está envergonhando o inimigo. Você está pisando a cabeça do inimigo com este gesto. E eu sei que muitas vezes ele tenta segurar as pessoas no banco. Mas não. As pessoas vão falar que você é fria depois. Você nunca deve se preocupar com o que as pessoas pensam. Pense, se preocupe com o que Jesus pensa de você. Viu? O que Deus pensa de você é muito mais importante. O que os outros pensam, não se preocupe com isso. É importante o que você pensa e o que Jesus pensa de você. Se tem mais alguém, venha e ajoelhe-se no altar do Senhor. Nós vamos orar agora. Tem mais alguém? Pode sair e vir em nome de Jesus. E volte para o seu lar com uma vida diferenciada, transformada. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos nós, gratos a Ti, ó Deus, pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de poder acertar nossa vida contigo. Reconhecemos, ó Pai, que estamos fracos, sem forças para lutar, sem forças para reagir, ó Deus. Meu Deus, nós reconhecemos que muitas vezes nossa vida de cristão tem sido uma vida de farsa, uma vida mentirosa, enganosa. Muitas vezes uma vida de máscara, nós fingimos quando viemos para a igreja, Senhor, e todos pensam que verdadeiramente fazemos parte deste corpo maravilhoso, mas a nossa vida lá fora não condiz com aquilo que somos aqui dentro. Nosso palavreado é diferente, nossa conduta, a nossa honestidade, a nossa retidão de vida, Senhor. Meu Deus, o nosso comportamento, Senhor, nós não queremos ser duas caras, duas personalidades, mas nós queremos ser o mesmo aqui e lá fora. Nós queremos ter uma vida de santidade aqui e onde estivermos. Nós não queremos ser vazios espiritualmente, Senhor, por isso nós suplicamos agora: desperte, ó Pai, a fome e sede de fazer a Tua vontade em cada coração aqui, Senhor. Fome e sede de justiça. Abra nosso apetite espiritual, Senhor. Mesmo que nós sabemos que vamos precisar começar a comer devagarinho, porque o nosso organismo espiritual não está acostumado ainda, Senhor. Mas nós vamos começar a exercitar isso aí. E nós vamos recuperar as nossas forças. E nós vamos vencer, porque o Senhor tem prometido para nós que nós somos mais que vencedores. Senhor Jesus, tem misericórdia. Perdoe a falha, a falta, os pecados do teu povo. Limpa, Senhor, e restaura estas vidas agora. Renova, Senhor. Avive. Eu profetizo agora no nome de Jesus, como teu profeta, ó Deus, uma nova vida para essas pessoas. Uma vida de fome e sede de justiça. Uma vida diferenciada. Uma vida transformada. Uma vida alegre, feliz e uma vida bem-aventurada. No nome santo de Jesus. Amém.